Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Tem que ficar de olho, porque essa semana, investidores, essa semana promete. Aqui no Suno Notícias, claro, a gente acompanha tudo bem de perto com a minha lupinha aqui, ó. Não perco nenhum detalhe. Obrigado a todos que estão assistindo agora a gente aqui pelo YouTube. Seja você assistindo a gente ao vivo ou em qualquer outro momento. 19 horas, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor de multimídia e apresentador das nossas lives. Agora, a gente olha para trás e entende o que aconteceu nesse pregão. Que o Ibovespa caiu de novo, que o dólar subiu de novo. O dólar, então, disparou 2,63% de alta, R$ 5,07 a doleta. Não foi pouca alta, não. É clima de aversão a risco nos mercados. Com o mercado de olho em decisões de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos, em um dia só, é quarta-feira, está bem diante de nós. Também olhando, claro, para os indicadores econômicos da China, que indicam a segunda maior economia do mundo, desacelerando a vera por conta dos lockdowns que estão afetando algumas grandes cidades chinesas. A moeda americana disparou com essa aversão a risco todo. A bolsa caiu com essa aversão a risco todo. Azul e Gol ficaram entre as maiores perdas do dia. Claro, com esse dólar subindo desse jeito, como que fica o custo de uma viagem internacional? O custo da gasola, meu Deus do céu, as ações desabaram. Poucas ações subiram hoje, inclusive, tá? Vamos falar do exterior. Vamos falar de política monetária, vamos falar, claro, dos dados de desaceleração econômica lá na China, também afetando o mercado hoje. Tem muita coisa para a gente conversar. Agradeço desde já a sua audiência e já peço, senta o dedo nesse like, tá? A gente está aqui, ó, antes de entrar, vou até botar a meta, que funciona esse negócio. Estamos com 45.217 inscritos agora. Vamos ver se a gente termina essa live com 2.000, com 45.250. Você consegue me ajudar com isso, tenho certeza. Então senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal. Tem uma galera assistindo o Suno Notícias que ainda não está inscrito aqui. Vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast podem fazer o mesmíssimo trampo. É sentar o dedo no like, seguir o nosso perfil, o nosso noticiário que te deixa super bem informado. Começa agora, logo depois da vinheta. Eita, climinha ruim, hein? Climinha ruim. Será que a gente está num bear market mesmo? Nós estamos numa situação difícil, tá? Sempre bom lembrar, em abril, o Ibovespa perdeu 10%, tá? 10%. Começou ali, ó, terminou março com um ganho acumulado de 14%. Terminou abril com um ganho acumulado no ano de 2%, 2,9%. Hoje caiu mais 1,15%. Encerrou o pregão de hoje, o Ibovespa, nos 106.639 pontos, quase chegando pertinho de zerar os ganhos do ano, inclusive. Já vou até pular essa parte aqui. Vamos dar uma olhada no mapa do Status Invest, porque graficamente ajuda a entender para quem nos assiste aqui pelo YouTube, tá bom? Aqui o Ibovespa nesse ano, para você que está nos assistindo, aliás, nos ouvindo pelas plataformas, pode deixar que eu já falo tudo, tá? A gente começou o dia aqui nesse nível, né, do 107,8, logo começamos a perder. No fim do pregão houve alguma retração com o Ibovespa acompanhando as bolsas lá de Nova York. No fim das contas, não foi suficiente para colocar o Ibovespa no terreno positivo, mas ainda assim minimizou as perdas, porque no momento mais trágico do pregão de hoje, por volta das 3h30 da tarde, o índice de referência da B3 chegou a beijar ali o 105,2, quase 105, chegou mais perto do 105,3, na verdade, tá? Mas pertinho do menor nível desde o começo do ano. Quando a gente olha para o Ibovespa ao longo do ano, a gente vê aqui, ó, que ele começou o ano nos 105 mil pontos, né? Aqui, ó, cadê a viradinha? Dia 3 de janeiro. 3 de janeiro, o Ibovespa terminou aos 103.922 pontos. É isso, tá? Vou colocar aqui no cenário de 6 meses, que fica mais fácil de visualizar. É isso aqui. 103,9. 103.922 pontos. Aí tivemos ganhos impressionantes ao longo do ano. Agora já estamos pertinho, hein? 106,6. 106,6 de 105,5. 103,5, que foi o começo do dia. Quando a gente olha para o mapa do Ibovespa, a gente consegue ver essa sangria desatada que se tornou o nosso índice de referência aqui. Pouquíssimos papéis subindo hoje, tá? Pouquíssimos papéis subindo. Quando a gente olha assim, JHSF aqui mais subiu, Pão de Açúcar subiu, tem noticiário específico associado a Pão de Açúcar. Aí, Suzano subiu, Klabin subiu, porque vão na esteira do dólar, né? São empresas exportadoras. Agora, quando a gente olha para as maiores perdas, a gente vai para as empresas do setor de aviação. Quem liderou as perdas hoje foi a Azul, 7,2% de queda. A Gol ficou em terceiro lugar no ranking das que mais sofreram no pregão de hoje, com 6% de perdas. Banco Pan ficou no segundo lugar, 6%. PetroRio, 3R Petroleum, 5% de queda cada, quase 6%. Até a Petrobras acabou caindo, e olha que o preço do petróleo hoje deu uma leve alta, num dia de bastante volatilidade, com expectativa de desaceleração da economia chinesa. Mas essa desaceleração da economia chinesa, a questão do dólar, do petróleo, tem a ver também com esse cenário de menos petróleo no mercado, olhando para as sanções econômicas que pesam contra a Rússia. Mas essa perspectiva de desaceleração da economia da China está assustando os investidores. É muita coisa. Vamos começar a explicação, então, galera, para entender tudo, tintim por tintim, do que aconteceu no pregão dessa segunda-feira. Vai chegando, vai sentando o dedo no like, vai se inscrevendo no nosso canal aqui e vamos que vamos. Dia de volatilidade nas bolsas americanas, mas no fechamento, as principais índices de Wall Street conseguiram ficar no azul. Mas o que está pegando mesmo, e para o investidor brasileiro, isso é bem importante, a gente tem que olhar, sabe por quê? Para os juros dos treasuries. Ai, meu Deus do céu, do que o Gregory está falando. Os juros dos Treasuries são os juros futuros dos Estados Unidos, tá? Eles subiram e o retorno da T-Note de 10 anos, que é o mais líquido ali, o papel mais usado, superou a marca dos 3%. 3% para nós que é pobrinho, para nós que mora aqui nesse canto do mundo, para nós que está acostumado a conviver com inflação extremamente alta, com governos populistas, com risco fiscal à direita, com risco fiscal à esquerda, essa conturbação toda, 3% para nós é uma brincadeira, né? Mas para os Estados Unidos, juros de 3% no seu papel mais líquido é coisa para caramba. Inclusive, a T-Note com vencimento para daqui 10 anos não passava do nível dos 3% desde 40 meses atrás. Foi a primeira vez em 40 meses que a T-Note de 10 anos terminou acima dos 3%. Uma coisa muito importante que mostra o que está já precificando, olhando para a Super Quarta, essa semana de decisão de política monetária, que vai lá aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Os investidores estão posicionando de maneira mais cautelosa, buscando dólar e indo em direção ao Tesouro Americano, enquanto o Federal Reserve não divulga o que vai fazer com os juros dos Estados Unidos. O mercado acredita, assim, já deu de pronto que vai haver uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa básica dos juros lá dos Estados Unidos. Hoje está entre 0,25 e 0,50, deve ir para uma taxa entre 0,75, 0,75 e 0,1%. É isso que o mercado está acreditando que vai fazer com a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Essa procura por segurança, enquanto o mercado está olhando uma alta de juros na maior economia do planeta, acaba, claro, favorecendo a valorização do dólar, tá? Mas tem um outro dado importante que os investidores ao redor do mundo estão prestando atenção e que fez muito preço nessa segunda-feira e que nós, aqui no Brasil em especial, somos afetados. É a economia chinesa. A economia chinesa desacelerando com consequência do desenvolvimento muito forte que nós vimos nos últimos dias de lockdown na segunda maior economia do mundo. É um cenário muito, muito, muito complicado, tá? Pessoal, estão falando que o áudio está falhando? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Tá travando. Vocês falam que travou. Engraçado, aqui a internet não pareceu que falhou para mim. E eu tô com uma internet bombando, eu vi até que a audiência caiu aqui. Socorro, o que aconteceu? Groma, me dá um recado aqui para saber. Falou que tá normal. Talvez nós tenhamos um problema no YouTube, tá? Porque não é a minha internet não, galera. Sinto informar que dessa vez não fui eu, tá bom? Voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Beleza, tá dando para ouvir normalmente. Vamos embora, então. Vou seguir aqui com o nosso noticiário. Estava falando dos Estados Unidos. Vou até voltar um pouquinho, tá bom? Mas não é internet aqui, não. Falando dos Estados Unidos, beleza? Estados Unidos. A gente está passando por um maior processo inflacionário na maior economia do mundo dos últimos 40 anos. E agora o Federal Reserve resolveu que a gente está falando de alta de juros na economia, que é o motor do crescimento global, e isso já impacta o crescimento global, beleza? Isso também acaba chamando a atenção dos investidores quando a gente olha para a China nesse momento. Porque a China está passando por um lockdown importante em cidades relevantes, como é o caso de Xangai. A economia chinesa já está desacelerando e hoje nós conhecemos, por exemplo, o PMI, que é o índice de gerente de compras lá da China, e ele atingiu um nível muito, muito baixo. Tá? O PMI mede a atividade no setor industrial da China na área privada, e ele atingiu o nível mais baixo em 2 anos. Esse é o PMI do mês de abril, tá? Ele não chegava nesse nível desde que as primeiras medidas do governo chinês, aquelas mais rigorosas no começo da pandemia, causaram bloqueios em várias cidades, interromperam atividades comerciais na China. Olha o nível em que a atividade industrial da China chegou, tá? O índice de gerente de compras caiu de 48,1 em março para 46,0, redondinho 46, em abril, menor nível desde fevereiro de 2020. O mercado também vai olhando para aquelas fotografias impressionantes dos portos na China, todos parados ali com um monte de navio, tudo congestionado, né? O cenário está bem complicado lá na China e os investidores vão olhando para a desaceleração da economia chinesa, para a expectativa de desaceleração lá na economia americana também por conta da elevação dos juros, as bolsas vão sangrando, os juros futuros nos Estados Unidos vão subindo, os juros futuros aqui no Brasil também vão subindo, expectativa de elevação da Selic agora na quarta-feira e de que a Selic vai continuar a subir mais adiante, tudo isso está assustando os investidores. O dia foi de aversão em risco para quando a gente olha para esse cenário. E tem mais uma coisa, tá? Que investidor não pode esquecer, que é a guerra lá na Ucrânia está fazendo preço também. Hoje, inclusive, ministros de energia da União Europeia se reuniram na Bélgica, lá em Bruxelas, e eles estão, inclusive, debatendo como que eles vão implicar novas sanções econômicas para depender, inclusive, criar estratégias para depender menos do fornecimento de energia vinda lá da Rússia. Inclusive, a Alemanha, que é a maior economia do bloco e que já sinalizou pela primeira vez em muitos meses que está disposta a tentar um plano B para não ficar dependendo tanto da Rússia assim, um país que era bastante refratário a medidas econômicas que se interpusessem entre o comércio russo e o do bloco europeu, justamente no que diz respeito à energia. Agora, o cenário é diferente. Assim, a moeda americana disparou no início desta semana, fechou acima dos R$ 5,00 pela primeira vez desde 18 de março, em meio a essa onda de fortalecimento da divisa americana. Hoje, a gente viu o dólar fortalecendo ante o real, beleza, mas a moeda americana ganhou força ante praticamente todas as divisas mundiais. Isso já é comum em semana de decisão de política monetária e numa decisão de política monetária dos Estados Unidos e também no Brasil, que olha para um cenário externo tão cheio de incertezas, olhando para a desaceleração, para a pressão inflacionária, para risco de uma palavrinha que a gente vai começar a ouvir cada vez mais aqui por diante, estagflação. Sabe o que é estagflação? É quando a gente está falando de crescimento, estagnação. E quando a gente está falando de alta de preços, inflação. Então, a conjunção de um país ou de um momento global, inclusive, em que os juros estão muito altos, mas as economias não estão crescendo, é esse fenômeno da estagflação. Estagflação é um desespero, é um problema muito sério para o mercado e para o investidor, obviamente, que está nesse mercado. É um cenário de bear market mesmo. Não, a gente não pode falar que a gente está agora no cenário de bear market, porque coisas podem mudar. Porque muita gente fica se perguntando, mas quer dizer que a gente vai ficar nisso para sempre? Não tem como dar jeito? Então, agora é sair vendendo, ou para quem está olhando para o longo prazo, sair comprando tudo, aproveitando esse saldão, não há chance disso ser revertido, Greg? Obviamente que há, tá? Inclusive o governo chinês já falou que está disposto a tentar dar um boost na segunda maior economia do mundo, seja por juros mais baixos, seja por grana mesmo ali. Eles querem dar suporte ao setor de infraestrutura, eles querem dar suporte ao setor imobiliário chinês, que ainda está lá fraquinho das pernas desde aqueles problemas da Evergrande, né, incorporadora imobiliária mais endividada do planeta, com 300 bilhões de dólares de dívida. Isso pode ser revertido, pode ser que os próximos indicadores de atividade da China venham acima do que o mercado espera. Mas olha, para ficar acima do que o mercado espera, também não basta, né? Tem que recuperar as perdas que estão mais fortes do que o mercado esperava, né? Então a gente está agora, nesse momento aqui em maio, num nível mais baixo da atividade na China do que o mercado imaginava que nós estaríamos. E nós estamos num nível mais alto de inflação nos Estados Unidos do que o mercado originalmente esperava que nós estaríamos. Por isso, o mercado também vai esperando que o Federal Reserve suba os juros de uma maneira mais forte do que o próprio mercado esperava meses atrás. E os impactos disso são sentidos globalmente. Isso também se transforma numa decisão batata quente que agora está na mão do nosso Banco Central aqui no Brasil. Porque na quarta-feira, o mercado já imagina, a Selic vai subir um ponto percentual. O próprio Banco Central já sinalizou isso, não deve haver nenhuma grande surpresa. Vamos então de uma taxa básica de juros da nossa economia dos atuais 11,75% para 12,75%. A grande questão é que nos últimos tempos o Banco Central tem sinalizado que essa taxa de juros pode ser terminal. Em 12,75 já seria o suficiente para dar conta do nosso processo inflacionário. Mas muita gente não está acreditando nisso. O mercado, inclusive, acredita que o Banco Central vai ter que subir os juros para além desses 12,75%, especialmente porque esse cenário de elevação dos juros aqui no Brasil não previa anteriormente um Banco Central americano tão forte assim, subindo juros desse jeito, tão hawkish assim. Isso muda a dinâmica para os juros no planeta inteiro. E é o que o mercado vai buscar no comunicado de quarta-feira. Não é a decisão de política monetária em si. Vai subir um ponto percentual, aposta um engradado de cerveja com você. Vai subir, isso já está dado. A questão é, o que eles vão escrever naquela cartinha para fazer com que o mercado olhe adiante e consiga entender quais serão os próximos passos da política monetária e como isso vai afetar a renda fixa, como isso vai afetar a renda variável. E aí os investidores vão ter que prestar atenção nisso. É isso que o mercado vai buscar quarta-feira aqui, como que o Banco Central está olhando para esse cenário de elevação de juros nos Estados Unidos, para a nossa dinâmica inflacionária, ela vai diminuir ou não vai diminuir? Está acima do que o Banco Central espera ou está abaixo do que o Banco Central espera? E a nossa atividade deve chegar mais perto no crescimento de 1% ou mais perto no crescimento de 0,5% nesse ano? E o cenário fiscal, né, com tantos riscos aí que a gente está olhando, inclusive de uma possível nova alteração no teto de gastos. E investidor que lembra de noticiário, lembra que no ano passado o Ibovespa derreteu diante do noticiário de mexida no teto de gastos, que é a nossa âncora fiscal mais importante, né? O governo, por meio da PEC dos precatórios, mudou a regra que reajusta o teto de gastos, que é justamente uma regra que limita os gastos da União, né? Basicamente, a União pode gastar só o que ela gastou em 2016. Desde então, vem sendo corrigido pela inflação. No caso, a inflação era a inflação de 12, acumulada em 12 meses até junho. Agora passou a ser a inflação acumulada em 12 meses até dezembro. Abriu uma brechinha para o governo gastar. O governo criou um subteto para pagamento de precatório, para liberar mais grana. Claro, para poder gastar mais em ano eleitoral. E aí o mercado vai se perguntando, beleza, um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro vai ser o quê? Vai ser um mandato fiscalista? Porque o ministro Paulo Guedes assumiu como o cara que todo mundo gostava, o cara que, do mercado, eu tô falando, obviamente, né? O que era o nome do mercado, o como que é o apelido dele? O posto Ipiranga, o cara que mandava status de super-ministro. Ele mesmo começou falando no governo que o presidente Jair Bolsonaro apoiava a pauta econômica liberal em mais de 90%, daí foi diminuindo. No final das contas, no fim do ano passado, o Paulo Guedes, se quisesse mexer no orçamento, ele é o ministro da Economia, outrora super-ministro, ele ia ter que pedir autorização do Ciro Nogueira, que é o papa do Centrão, que é o grande articulador de política do governo Jair Bolsonaro, é o ministro-chefe da Casa Civil. E o Bolsonaro preocupado em gastar mais. Beleza. Daí a pergunta é, num segundo mandato do Bolsonaro, como seria o perfil do governo? É um governo gastador, um governo perdulário? Será que as reformas que foram prometidas e que não avançaram, de fato avançariam? O governo faria uma articulação política para aprovar e para fazer grandes privatizações? Não se sabe. Numa eventual volta do ex-presidente Lula à presidência da República, seria o Lula 1 mais amigo do mercado, que botou o Meirelles ali para fazer o diálogo com o mercado, né? Na Fazenda, também botou Meirelles Banco Central e tal, ou seria o Lula 2, perdulário, gastador, ou seria um Lula parecido com os governos Dilma Rousseff, não só perdulário e gastador, como interventor, isso para não falar dos escândalos de corrupção. Né? Isso, a terceira via implodiu, ninguém sabe o que acontece. E se fosse um Ciro Gomes? Ciro Gomes já falou que vai acabar com o independente Banco Central, que vai também revogar a reforma, que é um Estado, mais uma vez, um Estado indutor da economia, um Estado investidor e tal, vai acabar com o teto de gastos. Ou seja, o cenário político está conturbado e o mercado vai olhar também lá para o Banco Central, no seu comunicado, para onde a nossa política monetária deve ir no meio de tantas incertezas. É guerra na Ucrânia, desaceleração econômica na China, inflação alta no mundo inteiro, Banco Central dos Estados Unidos subindo juros, num cenário de inflação também alta e de possível desaceleração econômica. Aqui no Brasil a gente sofre os efeitos de tudo isso e, além de tudo, temos um processo eleitoral enormemente conturbado que levanta a dúvida. E aí é óbvio, né? Você acha que a galera não vai correr para a doleta nesse momento? Você acha que o investidor estrangeiro que aportou aqui no primeiro trimestre trouxe um fluxo enorme, derrubou a cotação do dólar em relação ao real, agora não vai correndo para o mercado externo de novo e vai se refugiar nos braços do Tesouro americano, se refugiar no dólar? Claro que vai. O cenário é esse, tá? Tudo pode mudar, o mercado está muito volátil, como eu tenho dito, mas este é o resumão que nós estamos trazendo. Presta atenção na palavrinha estagflação, tá bom? Inclusive, para vocês que nos assistem ao vivo aqui pelo YouTube, faço uma pergunta para vocês. Falei bastante de inflação aqui, né? Olha, perguntei como você tem percebido a inflação. São quatro alternativas: no seu consumo, nos seus investimentos, no consumo e nos investimentos, ou não estou percebendo inflação. Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui o seu voto, também deixa os seus comentários. E claro, ó, mais de quase 350 pessoas assistindo aqui, não estamos em 200 likes ainda. Que é isso? Que é isso? E o número de inscritos? Número de inscritos que era para chegar em 250, estamos em 220, faltam 30 ainda, hein? Vão deixando suas inscrições no nosso canal. Obrigado a todos que são muito bem-vindos aqui. Nossa audiência sempre crescente no Suno Notícias, tá? Tem mais notícias para a gente olhar, Greg? Tem mais notícia para a gente olhar, mas com certeza tem aqui no nosso site. Se você quiser saber um pouco mais, inclusive, sobre como essa desaceleração econômica da China afeta o Brasil e o mundo, vem comigo. Vem comigo, vamos aqui para a matéria da Monique, que está no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Leio para vocês. Países exportadores de commodities, como o Brasil, que dependem da demanda chinesa por produtos como minério de ferro e outros metais, podem enfrentar um declínio na demanda. Já exportadores de componentes e máquinas para a China, como Taiwan, Coreia do Sul e Japão, viram as suas vendas enfraquecer após os lockdowns fecharem as fábricas chinesas. Então, nós está onde? Nos exportadores de commodities, né? É menos apetite da China, é queda nos preços das commodities. Você que tem ação de Petrobras ali, de ação de Vale, de CSN, segura. Quer saber um pouco mais também sobre o cenário de alta de juros dos Estados Unidos? Dá uma olhada nessa entrevista aqui com o Porto, né, que ele é economista-chefe do Citi Brasil, Leonardo Porto, também está aqui no nosso site. Ele diz: Estados Unidos terão a maior alta de juros em décadas. Vem estudar um pouco mais o contexto, está aqui no nosso site, suno.com.br/notícias. E para terminar essa parte de inflação, galera, queria destacar também aqui o nosso Focus, né? Hoje foi divulgado o Boletim Focus. Boletim Focus é um boletim que o Banco Central divulga toda segunda-feira, isso quando os caras não estão de greve, né? Que é um aumento de 30%. Mas, enfim, hoje divulgaram. Amanhã volta a greve dos funcionários do Banco Central, inclusive, tá? Mas hoje divulgaram, não foi no horário de sempre, que é 8h25, saiu às 10, mas não estão podendo pedir muita coisa no Brasil de hoje. Foi divulgado o Boletim Focus. E aí o Banco Central, ele pega as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos, né? E aí, o que saiu hoje? Adivinha? Elevação das expectativas de inflação de novo, tá? Até separei para vocês aqui o documento. Vamos embora rapidamente os números aqui para não ficar uma numeralha enorme. Mas olha, 4 semanas atrás o mercado acreditava que a nossa inflação ia terminar esse ano em 6,97%. Semana passada era 7,65%. Hoje a mediana é de 7,89%. Essa foi a 16ª semana seguida em que o mercado reajusta a aposta mediana para a inflação no final deste ano. Bom lembrar que o centro da meta do Banco Central para a inflação desse ano ficou lá atrás, né? Era 3,5%, hoje a mediana já está bem pertinho dos 8%. Para a inflação do ano que vem também foi reajustada. A mediana da semana passada era de 4%, hoje 4,10%. Esta é a quarta semana consecutiva em que a mediana do mercado para a inflação do ano que vem sobe. O mercado acredita que o PIB deste ano vai terminar em 0,7%, é uma alta e é a quinta vez que o mercado reajusta para cima a projeção do PIB desse ano, ainda assim um pibeco, né? 0,7% de alta. Para o ano que vem, a aposta mediana do mercado é de 1%, essa era a mesma aposta da semana passada. A aposta para câmbio no final desse ano é de R$5, US$1 a R$5. A aposta é a mesma da semana passada, já para o ano que vem, a aposta mediana do mercado é de R$5,04. Para a Selic, manteve-se a aposta da Selic terminando esse ano em 13,25%, ou seja, o mercado acredita que a Selic vai além do que o Banco Central sinalizou que iria levá-la. O Banco Central sinalizou que ia levar a Selic até 12,75%. O mercado está acreditando, a mediana do mercado, são mais de 100 apostas, acredita que a Selic vai terminar este ano em 13,25%. Ou seja, vão ter mais duas altas de 0,25%, ou mais uma alta de 0,50%, ou mais uma alta de 1%, depois vai cair mais 0,1% de ponto percentual, depois vai cair mais 0,50% de ponto percentual. Enfim, tem vários caminhos, mas a questão é chegar ali no final do ano, segundo o mercado acredita, 13,25%. E o mercado, atenção, mais uma vez o mercado reajustou para cima a aposta da Selic terminando o ano que vem. A aposta mediana do mercado para a Selic no fim de 2023 era de 9%, agora a mediana do mercado é de 9,25%. Então, basicamente, o mercado acredita em mais juros e mais inflação. Esse é o resumo do mercado para este ano. Tá? E Pibinho, 0,7% de alta para esse ano, 1% para o ano que vem. Lembra da palavrinha de novo? Qualquer palavrinha? Estagflação. É isso aí mesmo. Não podemos tirar isso. Hello darkness, my old friend. Como disse aqui o Thierry Bispo, que deixou os comentários dele. Tá? Muito obrigado, inclusive. Inclusive, galera, até esqueci de falar dos comentários. Muita coisa hoje aqui. Tem muito comentário, né? Tô até me perdendo aqui. O Diego falou que hoje foi as compras. Hoje aproveitou o saldão, né, Diego? Obrigado pelo seu comentário. O Gunnar pedindo aqui para sentar o dedo no like. Façam como o Marx, que já deixou aqui, ó. O Thierry tá provocador, falando boa, compradores de Conga, né? Falando da galera de Cogna. O Alex disse que para quem tem uma carteira bem fundamentada, queda assim é oportunidade. Muito obrigado, tá? Quem mais? O James Bryan falou que a carteirinha dele tá red, tá tudo vermelhinho. O Kaique tá decepcionado, falando que o Bovespa só decepciona, que não tá fácil para ninguém, tá? Marcos Mesquita deixando o boa noite. O N. Souza falou, podem esperar a Bolsa a 97 mil ou até menos nos próximos meses. Será mesmo, N. Souza? Obrigado pelo seu comentário. O Diego tá assustado, falando que CEMIG teve uma queda gigantesca hoje, né? O Feliz estava falando aqui no momento, estava falando dos juros futuros nos Estados Unidos a 3%, né? Falou que 3% no Brasil é juros de pinga. É mesmo, né? É mesmo. O galera estava falando aqui... Que mais? Falando que estava congelado. Gente, foi o YouTube, juro por Deus. A internet está boa, juro por Deus, não pode. Minha mãe fala que não pode, juro por Deus. Não juro mais, desculpa. É isso, galera. Vambora, vamos seguir mais aqui. Tem mais notícias para a gente dar uma olhada. Falamos bastante de... inflação, de política monetária e tal. Vamos embora para o nosso noticiário corporativo. Eu tenho três notícias que eu separei aqui rapidamente para a gente dar uma olhada. Nubank justifica, lembra que o Nubank falou que vai pagar até 100 milhões de reais para os seus 8 diretores? 100 milhões de reais, né? Um gasto total que pode chegar a 804 milhões de reais. Pois é, eles se justificaram dizendo que esses diretores tem metas agressivas e que esse dinheiro deve vir por meio de emissão de ações. Se for concretizada, essa será a maior remuneração do Brasil, tá? Porque a JBS, que hoje lidera o ranking, distribuiu aos seus diretores 24 milhões de reais a cada um dos seus 5 executivos. No caso do Nubank, seria 100 milha para cada. Tá bom ou quer mais? A galera que comprou o Nubank fica fula da vida, né? Porque não tá dando lucro a empresa... meu Deus do céu, fez o IPO, aí as ações caíram desde o IPO, e aí descobre que quem vai ganhar mesmo são os diretores, 8, né, podendo gastar mais de ganhar mais de 100 milhões de reais cada um, pessoal fica irritado. Vocês acham que o Nubank está valendo a pena? Deixa aqui a opinião de vocês também, tá? Falando de investimento a longo prazo, né? Hoje, nesse final de semana, teve aquele encontrão da Berkshire Hathaway e o Warren Buffett saiu metralhando de novo o Bitcoin, tá? Vou até detalhar para vocês. Mega investidor e CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, 91 anos, disse no sábado que não compraria todas as unidades de Bitcoin disponíveis do mundo, nem por 25 dólares. Ele disse que não há motivo, inclusive, para os Estados Unidos aceitarem o Bitcoin ou qualquer outro tipo de dinheiro digital criado por empresas como substituto do dólar, e disse que o Bitcoin não produz nada. E disse, no entanto, não saber se o valor do criptoativo vai subir ou descer nos próximos 10 anos, tá? Ele disse que compraria, olha, ele falou assim, se vocês me dessem a oportunidade de comprar 1% de todas as terras agrícolas dos Estados Unidos, eu compraria. Se vocês falassem para mim assim, olha, Buffett, eu te vendo 1% de todos os prédios dos Estados Unidos, eu compraria. Por 25 bilhões de dólares, compraria. Porque ele acredita que esses ativos podem gerar rendimento. E aí ele disparou, vou até botar grandão na tela aqui. Agora, disse Buffett, se você me dissesse que possui todos os bitcoins do mundo e me oferecesse por 25 dólares, eu não aceitaria. O que eu faria com isso? Eu teria que vendê-los de volta para você de uma forma ou de outra. Ele não vai fazer nada. Os apartamentos vão produzir renda. As fazendas vão produzir alimentos. O Charlie Munger, né, seu parceiraço ali, também se posicionou. Foi até mais duro, né? Ele disse, na minha vida, eu tento evitar coisas que são estúpidas e más e me fazem parecer mal quando me comparo com outra pessoa. E o Bitcoin faz os três. Ou seja, para ele, o Bitcoin faz com que ele pareça estúpido, mal e também comparado a outras pessoas. E disse, em primeiro lugar, é estúpido o Bitcoin, porque ainda é provável que vá a zero. É mal porque mina o sistema de reservas, o sistema da Reserva Federal. E em terceiro, nos faz parecer tolos em comparação com o líder comunista da China. Ele foi inteligente o suficiente para banir o Bitcoin. Eita, laia. É briga de gigantes. Quero saber a opinião de vocês sobre o Bitcoin. Ele falou que se os americanos não fizerem a mesma coisa que os chineses, eles vão parecer tolos, porque os chineses já fizeram ali o banimento do Bitcoin. Né? O Thiago Ximenes falou que moeda é especulação ou hedge. O Lucas está falando que diversificação é tudo. E o Elton está revoltado, falando que o Nubank é só prejuízo, né? E o Alexandre provoca, que diz que o Buffett investe em ouro que não produz nada. Bom ponto. Obrigado, Alexandre, pela sua participação aqui também na nossa conversa, tá bom? Mais destaques de hoje, Ambipar. A galera tá procurando bons investimentos. Segundo a XP Investimentos, Ambipar pode ser uma boa, tá? Eles iniciaram a cobertura da ação da empresa e estão prevendo um upside, uma valorização de 40%, tá? Ambipar que abriu seu capital na bolsa em julho de 2020, entrou agora para a lista de empresas cobertas da XP Investimentos, que vê na empresa uma estratégia que combina ESG com crescimento orgânico e inorgânico. Vou aumentar a tela para a gente conseguir ver com todos os detalhes. Segundo o relatório da XP, Ambipar busca aquisições de serviços complementares aos seus e oferece soluções customizadas para os mais diversos desafios ESG. No início da cobertura, XP agora recomenda a compra para as ações de Ambip 3, preço-alvo de R$ 49,00 até o final deste ano, um upside de 39,4% em relação ao fechamento de sexta-feira, que era de R$ 35,14. Deixa a opinião também aqui, quero saber, você concorda com a XP? Ambipar é um bom investimento? Deixa eu dar uma olhada. O Liart está falando aqui, Nubank é prejuízo para quem? Não para os diretores, né? O James Bryan falou que vendeu os bitcoins dele. Aqui o Alex está feliz aqui, tá, com esses comentários do Buffett e do Munger provocando a galera do Bitcoin. Beleza, galera. Ufa, é isso. Olha, vou deixar duas dicas para vocês, quase 400 pessoas que nos assistem ao vivo aqui. Deem uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, tá? Tem dois importantes. O desafio da renda extra, tá? Para você que quer saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, eles prorrogaram a campanha. Aqui você consegue aproveitar todo o pacote da Suno de fundos imobiliários. Você acaba sabendo em quais fundos imobiliários investir, porque tem relatório, tem plantão de dúvidas com o Barone, também com o Marcos Correia. Vocês Tem, claro, a carteira recomendada, os relatórios dos fundos imobiliários que são recomendados, os plantões de dúvidas, conteúdos exclusivos para assinantes, lives e tal. Se você não gostar, você pode, inclusive, recusar depois de assinar em até 7 dias. Tem todas as dúvidas nos links que você está vendo aqui à disposição no link dessa live, também nos nossos podcasts. Está tudo aqui para você. E se você quiser tirar mais dúvidas, é só clicar e dar uma lida. Tá? Aproveita a promoção por tempo limitado, vai acabar logo logo, tá? E para você que quer saber um pouco mais sobre como analisar uma ação, também vale a pena dar uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo, na descrição do nosso podcast, porque é o nosso e-book, um dos mais baixados da história da Suno, que tem justamente esse nome, Como Analisar uma Ação. Você clica, ele é de graça, você faz download e fica por dentro dos principais indicadores, você aprende a olhar para o lugar certo na hora de estabelecer se a ação de uma empresa está barata ou está cara. Está aqui na descrição do nosso vídeo, também na descrição do nosso podcast. Beleza? Ufa, o Carlos Eduardo está falando que Ambipar é uma boa. E ó, galera, não se esqueçam de sentar o dedo no like antes de ir embora, também de se inscreverem aqui no nosso canal, hein, que na semana passada atingiu o nível dos 45 mil pontos, eu estou contando Ibovespa na cabeça, 45 mil inscritos. Já chegamos aqui nos 45.230, me ajudem até o final desse dia, que tem a galera que vai assistir o nosso vídeo depois também, a chegar a 250. A gente tem meta para bater, o Thiago tá brabo com as metas aqui, ajuda nós, beleza? Antes de ir embora, eu vou encerrar a enquete aqui e vamos dar uma olhada. Eu falei de inflação hoje, né? Perguntei para você o que você acha da inflação, como que você está percebendo a inflação no seu dia a dia. Eram 4 alternativas. Você perceber a inflação no seu consumo diário, nos seus investimentos, no seu consumo e nos seus investimentos, ou se você não percebe inflação nenhuma, tá? 48% da nossa audiência diz que está percebendo a inflação nos dois, hein? Tanto no consumo quanto nos investimentos. Quem está percebendo só no consumo são 42%. Quem percebe só nos investimentos são 7% da nossa audiência e só 2% dizem que não estão percebendo nada aqui, tá? É isso. Ufa! Galera, obrigado pelo voto, obrigado pela audiência, obrigado a todos que estão chegando agora aqui no Suno Notícias. São 2 lives diárias, hein? Todo dia, 9 horas da manhã, a gente olha para frente, agora, 19 horas, a gente olha para trás e tenta entender o que aconteceu nesse mercado. Você não perde nada, no nosso site você está sempre bem atualizado, suno.com.br/notícias. Então, conto com vocês, dá uma clicada nos links aqui embaixo, ajuda nós. Também, se inscreva no nosso canal, siga o nosso perfil se você nos acompanha pelas plataformas de podcast. E, claro, não se esqueça do like, tá? Like é muito importante pra gente. Semana tá só começando. Amanhã começa reunião do Copom, hein? Eita, prepara o coração para quem tá com reserva de emergência. Será que amanhã é mais um dia de saldão? A gente vai conferir tudo aqui no Suno Notícias. Amanhã, 9 horas da manhã, estarei junto com vocês de novo, se Deus quiser. Ótimo descanso, sempre bons negócios, muito dinheiro no bolso. Até amanhã e bora, que a semana tá só começando. Obrigado, galera. Grande beijo, grande abraço. Até mais.